Bom, boa tarde a todos. Eu hoje estou excepcionalmente a presidir aqui ao grupo de trabalho de ordens profissionais por impossibilidade da deputada Joana Sá Pereira. E antes de mais agradecer e dar as boas-vindas à Ordem dos Arquitetos, que aqui nos vem enfim, colaborar aqui com a Assembleia no âmbito da especialidade das audições na especialidade da proposta de lei 96 sobre que altera os estatutos das associações públicas profissionais. Nós hoje temos a grelha de tempos, só para dar informação, tem uma primeira intervenção da entidade convidada de 10 minutos, com uma tolerância de 2 ou 3, depois passaria a palavra aos grupos parlamentares presentes em 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma intervenção final, enfim, de resposta ou para o que entender, também de 10 minutos da entidade convidada, também com alguma tolerância. Temos então o Sr. Presidente Arquiteto, o Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, a Sra. Arquiteta, penso que é a arquiteta Carla Lima Vieira, a Sra. Doutora, o Sr. Doutor Gonçalo Menezes Pimentel e a Sra. Arquiteta Eduarda Ferraz, que aqui não é arquiteta. Não, pronto. Muito bem, juristas. São os dois juristas. Os juristas estão em todo lado, isto é daquelas coisas. Estamos sempre em todo lado. Dar-vos as boas-vindas novamente, agradecer a colaboração e, sem mais delongas, passar a palavra ao Sr. Presidente com 10 minutos. Muito obrigada.
Eu tenho que ligar, sim, já está. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o interesse público da atividade do arquiteto é inegável. O trabalho do arquiteto modela as paisagens que habitamos, das cidades às habitações, passando pelo espaço público e os equipamentos coletivos. Torna-os mais qualificados, mais inclusivos, mais sustentáveis, social e ambientalmente. Deles emerge valor para todos e não apenas para alguns. A Ordem dos Arquitetos serve todos os portugueses, exigindo aos arquitetos que lhes entreguem a melhor arquitetura. Os desígnios da profissão e a sua guarda pela Ordem dos Arquitetos prestam um contributo válido para os demais cidadãos. Válido, mas também indispensável, porque garantimos a todos o acesso a serviços de elevada qualidade, seguros e duradouros, e fazemos a diferença para a segurança e o bem-estar dos cidadãos com efeitos que podem perdurar por gerações. Temos provedor, por iniciativa própria, desde 2006. Nunca tivemos qualquer dificuldade no reconhecimento de qualificações profissionais, no direito ao estabelecimento no espaço europeu ou no funcionamento dos nossos órgãos disciplinares. O modelo de estágio que temos não cria dificuldades no acesso à profissão. O que agora se pretende implementar ignora que esta ordem já teve provas de acesso e vem criar obstáculos e procedimentos que necessariamente impõem restrições de acesso à profissão. Perguntamos se os propósitos que se pretendiam atingir são alcançados. É que a ordem já teve avaliação de estágios por um júri e progrediu. Progrediu para um modelo onde os estagiários são admitidos numa base diária e que também diariamente passam a membros efetivos e sempre vivemos com sociedades interdisciplinares. Exigimos apenas que os atos próprios da profissão de arquitetos sejam exercidos por profissionais qualificados sujeitos à jurisdição da ordem para proteção do cidadão. A regulação em arquitetura não é uma barreira à mobilidade no mercado de serviços. A boa regulação equilibra a pressão para reduzir os custos, a qual dá origem a uma erosão da qualidade de serviço, prejudicando os interesses a médio e longo prazo, tanto do cliente como do cidadão. A regulação do exercício da profissão é o garante do interesse público da arquitetura. É ela, através da deontologia, que permite fixar os valores e deveres de cada um dos profissionais entre si e perante a comunidade, em prol da última. Desregular o exercício da profissão é, pois, um erro. E acresce que a proposta de alteração do Estatuto que aqui nos traz ignora que a Ordem dos Arquitetos já exerce as suas atribuições alinhadas com a razão primordial do interesse público que está na sua gênese, sem restrições desproporcionadas, sem práticas que limitam ou dificultam o acesso à profissão. Quais são os obstáculos e restrições desproporcionadas que o Estatuto da Ordem dos Arquitetos impõe no acesso à profissão? Quando, num ano, mais de 700 estagiários se candidatam à sua ordem, a nenhum é negada a inscrição? Quando meia centena de profissionais estrangeiros da Europa solicitam o reconhecimento das suas qualificações e inscrição como membro efetivo e todos são admitidos? Mas precisamos, antes de mais, que os atos próprios do exercício da profissão de arquiteto sejam entendidos pelos senhores deputados e que com essa alteração não se venha impor, uma vez mais, e ao arrepio das indicações da própria autoridade da concorrência, restrições, ou melhor, proibições, a quem tem nas suas mãos planear, projetar e construir para o equilíbrio da nossa paisagem e das nossas edificações. Se há algo que não se apontar ao exercício da profissão de arquiteto, é a extensão dos seus atos reservados. São apenas dois: elaborar e apreciar estudos, projetos e planos de arquitetura. E permitam-me citar o relatório da Autoridade da Concorrência, que diz: a existência de atividades reservadas exclusivamente a arquitetos ou partilhadas com um conjunto específico de outros profissionais pode contribuir para o aumento do nível de segurança e qualidade dos serviços em causa. De facto, há diversas atividades cuja realização exige conhecimentos ou experiência particularmente específicos, que esses profissionais, em princípio, detêm. Assim, não se entende que o autor da proposta de lei tenha tomado a opção de retirar do quadro de atos próprios dos arquitetos a expressão de apreciação de projetos. Trata-se, entre outras coisas, de um ato grave de desregulação. A qualificação profissional para apreciar um projeto de arquitetura em todos os seus aspectos parece, bem de ver, ser a mesma que para ser um autor, para ser autor de um projeto de arquitetura. É que não falamos do projeto, mas apenas do projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura não é a mera soma dos vários projetos de especialidades, nem tampouco a aplicação automática e mecanizada de qualquer parâmetro urbanístico. Segue a sua disciplina e, naturalmente, obedece a uma miríade de normas, mais de 2.200, como sabemos, normas que, não raras vezes, suscitam questões que cabem aos juristas resolver. Mas para a discussão interessam-nos as outras, aquelas que empregam conceitos vagos e indeterminados e que confiam propositadamente aos poderes públicos uma ampla margem de livre apreciação e de decisão que lhes permite escolher, em concreto, o que a lei não pode fazer em abstrato. A opção mais conveniente para o interesse público no respeito pelos direitos e interesses legítimos do cidadão. Uma margem que tem de ser informada por pareceres dos mais variados saberes técnico-científicos, os quais não devem nem podem usurpar-se uns aos outros. O arquiteto não é o decisor, mas cabe-lhe informar e propor à decisão superior o resultado da sua análise. O arquiteto, a aplicação de que um arquiteto faz das normas aplicáveis obedece a um saber que lhe é próprio. A sua análise e apreciação exige formação e experiência nesse mesmo saber, não em qualquer outro. Onde acaba a inserção na paisagem e onde começa a organização do espaço interior e exterior? Onde começa e termina a adequação das soluções desenhadas aos fins e funções a que se proponham? E a salvaguarda dos interesses públicos urbanísticos relativos à salubridade? Relativos à salubridade e ao conforto ambiental das edificações, à otimização dos recursos naturais, ao desenho universal, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, à contextualização económica, social, cultural e ecológica das soluções e das utilizações. Estas são perguntas que cabe ao arquiteto responder. O facto do arquiteto não estar só e de cada vez mais precisar dos conhecimentos e experiências de outras profissões está consagrado na lei. Não é de resto muito diferente do que há 70 anos escrevia Le Corbusier, sublinhando, é um arquiteto célebre francês, sublinhando a importância de o arquiteto admitir à sua direita e à sua esquerda a presença de duas fontes de saber, o urbanista e o engenheiro. O mesmo vale para o arquiteto que aprecia o projeto de arquitetura numa entidade pública. Contar à esquerda e à direita com outros profissionais não significa fazer-se substituir. Apenas transpõe para este ato o princípio da equipa de projeto. É o contraditório entre arquitetos, o autor e o que aprecia. sustentado nas leis da disciplina e deveres recíprocos que partilham, que permite resolver problemas. Se a análise do projeto de arquitetura se bastasse com a aplicação tarifada ou mecanicista das normas legais e regulamentares, de certo bastaria o termo de responsabilidade do seu autor, como sucede com vários projetos de especialidades. E a apreciação seria dispensada. Mas é porque há juízos de mérito e qualidade em face do interesse público, de ordem estética, funcional, ecológica e económica, que as normas prevêem o diálogo entre os técnicos de igual habilitação, a académica e a profissional. A fase instrutória da arquitetura estabelece um diálogo entre quem elabora e quem aprecia, um diálogo que pressupõe uma linguagem comum, a qual, por sua vez, pressupõe uma aprendizagem e experiência comuns. E esta relação responsável só é possível entre pares. Só faz sentido que quem aprecia o projeto conteste a responsabilidade assumida pelo arquiteto se ambos estiverem sujeitos à mesma deontologia e à mesma jurisdição disciplinar. Não é por acaso que, nos termos do estatuto que temos em vigor, quem elabora e quem aprecia está obrigado a deveres do arquiteto como servidor do interesse público. Senhores deputados, a omissão da expressão apreciação colide com as normas dos júris de concursos de concessão do Código de Contratos Públicos. Colide com a atribuição da ordem a indicar aos tribunais peritos arquitetos para litígios privados que envolvam a arquitetura, pois é a estes profissionais que se reconhece a competência para a apreciação. A elaboração e apreciação de projetos, planos e estudos de arquitetura constituem um núcleo essencial e redutível aos atos próprios dos arquitetos, à luz dos próprios critérios de proporcionalidade na persecução dos interesses públicos constitucionalmente protegidos. E a Ordem dos Arquitetos tem de continuar a ser um garante de confiança nos profissionais de arquitetos no mercado interno. É que a profissão de arquiteto, como o próprio relatório da Autoridade de Concorrência refere, já foi dita, é regulada em quase todos os países e até em países onde não era, como na Finlândia, a lei que vigorará a partir de 2025 vai no sentido da regulação e não da desregulação. Temos e queremos continuar a ter uma mobilidade superior a 90% de arquitetos ao nível da União Europeia na prática e não obrigatoriedade de inscrição na ordem para a prática dos atos de arquitetura. Levanta um... Devo terminar. Peço desculpa. Um problema com o direito de estabelecimento é que este baseia-se precisamente na apresentação no país de destino do comprovativo da inscrição da ordem. Tudo isto somado, perguntamos-nos que agenda motiva esta ação discricionária e infundamentada sobre os arquitetos, uma ação que não tem paralelo nas outras profissões da construção. O modelo consolidado da regulação da Ordem dos Arquitetos, um modelo que tem demonstrado a sua qualidade e eficácia ao longo dos últimos 25 anos, não é um obstáculo ao acesso ao exercício da profissão do arquiteto. Já a atual proposta retrocede em matéria de liberdade de prestação de serviços, em matéria de concorrência e em matéria de defesa do interesse público. Importa regular, sim, mas com critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. Muito obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, ficou absolutamente dentro de mais do que de tolerância. Muito obrigada. Então, dava desde já a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, através do Sr. Deputado Hugo Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, cumprimentar assim os seus deputados e, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Ordem dos Arquitetos, nomeadamente o seu Presidente, o arquiteto Gonçalo Braina, e também quem acompanha. Temos trabalhado em conjunto em vários temas, nomeadamente também noutra comissão, por isso certamente reconhecem da parte do Grupo Andar do Partido Socialista, uma disponibilidade para diálogo e trabalho de construção de pontos e de soluções. E este é mesmo este momento, é o momento da especialidade e, independentemente do ponto de partida, a disponibilidade do Grupo Andar do Partido Socialista ter um diálogo construtivo na ótica do interesse público, numa boa regulação e tentarmos, naturalmente, existe um conjunto de princípios, nomeadamente, que são conhecidos e que derivam também da lei-quadro que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende, o que não quer dizer que um conjunto de matérias não possam, na especialidade, ser melhoradas em cada um destes regulamentos que estão a ser analisados, e o de ordem dos arquitetos não é exceção. E uma primeira palavra, é que naturalmente reconhecemos a importância dos arquitetos para aquela que é a qualidade do ordenamento do território, da sustentabilidade e da qualidade de vida dos cidadãos. Não temos qualquer dúvida disso e a importância que os arquitetos têm nessa matéria. Por isso, novamente, o trabalho em conjunto. Uma primeira pergunta, e sendo um dos pontos essenciais desta proposta, está relacionado com a matéria dos estágios e do combate à precariedade, que é um ponto essencial, é um ponto crucial para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Questionar, até porque colocaram de que ainda tornava mais difícil a atual proposta, o que é que seria para vocês uma solução adequada para a resolução desse problema. Nós sabemos bem que vocês não tinham exames, não é isso que estava em causa, e se concordaram, qual é que seria o caminho para diminuir a precariedade e diminuir também estas matérias na ordem dos arquitetos. Depois, sobre a questão dos atos próprios e sobre essas matérias, percebemos a delicadeza do tema, vamos certamente em sede de especialidade olhar para o assunto, vamos estudar sobre o assunto e vamos debruçar-nos, e é esse o compromisso que posso dar, estudarmos o tema, olharmos para o tema, e certamente é esse. Acho que é importante a especialidade olhar para as matérias com esse olhar. Outra questão que para nós seria importante, como é que estas matérias também existem no contexto europeu. Disse que a grande maioria dos países europeus tinha esse sistema de regulação, e nós obviamente achamos que os arquitetos têm que ser regulados, e não é isso que está em causa nesta proposta, não é retirar a regulação aos arquitetos. Podemos estar a discutir os atos próprios, mas a regulação dos arquitetos continua a ser uma realidade. Mas nos países que existem a regulação, que é praticamente todos, nomeadamente na matéria de precariedade, do acesso à profissão, como é que é nos restantes países europeus? Se existem mais barreiras, menos barreiras, tentar também compreender essa matéria. Depois, questionar sobre a matéria, outras matérias, nomeadamente a questão do provedor, como é que olham para essa matéria da criação de um próprio provedor, como é que olham também para outras matérias, nomeadamente dos órgãos de supervisão, da abertura a entidades externas dos órgãos de supervisão. Percebo que estão habituados a trabalhar com sociedades multidisciplinares, e no caso da arquitetura é óbvio que isso é uma questão basilar e normal. Também percebi que existem algumas reticências sobre essas matérias, sobre as sociedades multidisciplinares, perceber quais são as reticências que colocam, e no fundo, da parte da Grupo-Unidade do Partido Socialista, reiteramos que, colocando naqueles que são os princípios bases da Lei Quadro, o combate à precariedade, a separação das funções da regulação das outras funções, aquilo que são claramente atos próprios, dados que não são atos próprios, são os pontos essenciais para nós desta Lei Quadro, naturalmente continuaremos disponíveis para trabalhar em conjunto com a Ordem dos Arquitetos, como com as restantes ordens, para tentar melhorar esta proposta legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Costa. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho em Exercício, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente Arquiteto Gonçalo Birno, na Ordem dos Arquitetos, e as pessoas que o acompanham. E começaria por centrar um pouco a nossa intervenção e a nossa visão sobre essa temática no papel das ordens. Nós já dissemos bastas vezes, aliás, deixe-me dizer-lhe, embora seja do conhecimento público, o PSD votou contra esta proposta em sede de apreciação na Generalidade, mas dizia que o papel das ordens divide-se em duas dimensões muito importantes na nossa perspectiva. Uma primeira tem a ver com a regulação de profissões de confiança pública, onde estão subjacentes a esta confiança pública matérias de especial exigência no domínio científico, técnico e deontológico. E é por esta razão que o Estado, há muitos anos, temos ordens a fazer em 100 anos, há muitos anos delegou nestas organizações competências públicas que fazem com que o cidadão, ao dirigir-se a um arquiteto, ao dirigir-se a um engenheiro, a um médico, a um advogado, entre outros, tem, por via daquilo que é a matriz de garantia dada pelas suas ordens profissionais, a segurança que vai ter a prestação de um serviço que tem, na sua prestação, um enquadramento normativo rigoroso, tem um enquadramento jurídico rigoroso, tem um acompanhamento da atividade do ponto de vista disciplinar eficaz e também rigoroso, e tem, ao nível da deontologia e da própria aprendizagem destas questões, uma evolução que as caracteriza diferentemente de outras, como nós sabemos. Portanto, esta primeira dimensão de garantia de serviço público é, para nós, absolutamente inalienável. O Estado delegou nas ordens durante dezenas de anos, aliás, desde o anterior regime do Estado Novo, e as ordens sempre assumiram com rigor esta prestação. A outra dimensão que nos importa aqui realçar, e que é talvez aquela que suscita esta iniciativa agora do Governo, quando a anterior e última, digamos, alteração estatutária teve origem na Assembleia da República, como sabemos, mas dizia que esta motivação que agora suscita esta proposta do Governo, que agora estamos a apreciar, tem a ver com uma das dimensões mais importantes do papel das ordens, que é a independência. As ordens são, pela sua natureza, incómodas ao poder político, aos governos, porque expressam opiniões que são baseadas em fundamentos técnicos, científicos, e que muitas vezes colocam em causa decisões políticas, eventualmente não devidamente fundamentadas, ou fundamentadas com base em argumentos que não colhem o interesse do país e das suas populações. E esta, na verdade, do nosso entendimento, é a verdadeira motivação subjacente à proposta do Governo. Se não, vejamos. Pegando no exemplo concreto que o Sr. Presidente falou da apreciação de projetos de arquitetura, que é uma das vantagens que, efetivamente, o Governo quer retirar àquilo que é o escopo de funcionamento e de atuação dos arquitetos, vamos a um exemplo concreto. Imaginemos que temos um projeto de arquitetura para o novo aeroporto de Lisboa. Já imaginou a vantagem que o Governo teria em ter um correligionário seu a avaliar o projeto de arquitetura que não fosse um arquiteto? Isso é altamente conveniente. Esta alteração, que parece cirúrgica, bem intencionada, tem este e outros fundamentos que culminam, por exemplo, na criação de um Conselho de Supervisão, que é o limite máximo da ingerência política naquilo que é a atuação das ordens. Esta proposta do Governo, o que quer fazer é transformar as ordens em meros registros do exercício profissional, ponto. Toda a regulação da profissão, tudo aquilo que é a atuação independente, autónoma, consciente, com base em princípios técnicos e deontológicos que já são históricos, naturalmente que isto tem que ser retirado ao Governo, segundo esta proposta do Governo do Partido Socialista. Aliás, ela é o culminar do aviso do Sr. Primeiro-Ministro, quando todos bem se recordam, a quando da intervenção da Ordem dos Médicos sob uma situação deplorável em Reguengos de Monsaraz, ou quando a Ordem dos Advogados se insurgiu para as questões humanitárias em Odemira, o Sr. Primeiro-Ministro avisou imediatamente nesta altura que as ordens não governam de algum modo ou não intervêm na ação governativa. Foi o primeiro grande sinal de alarme que iríamos ter a proposta que hoje temos. E, por conseguinte, gostaria que o Sr. Presidente nos elucidasse como é que vê, por um lado, a ingerência através do Conselho de Supervisão e, por outro lado, esta manipulação ostensiva, que parece quase um equívoco, de retirar aquilo que é o exercício de um arquiteto o poder de apreciação de projetos de arquitetura. E, se não fosse grave, pareceria, digamos, uma peça de humor, neste caso, do humor negro, porque, de facto, não tem qualquer graça. Para que o PSD está comprometido com os interesses do país, com a elevação do nível das profissões e não com servir os interesses do governo do Dr. António Costa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Jorge Galvez. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço a presença da Ordem dos Arquitetos, representada pelo Sr. Professor Dr. Gonçalo Birno, pela arquiteta, Sra. Arquiteta Carla Lima Vieira, pela Sra. Doutora Gonçalo Neres Pimentel e pela Sra. Doutora Eduardo Ferraz. Senhoras e Srs. Deputados, estamos aqui reunidos pelo segundo dia consecutivo para reiterar aquilo que o Chega tem vindo a afirmar desde que foram conhecidas as primeiras linhas desta proposta. O Chega nunca teve dúvidas de que as ações do Governo liderado pelo Partido Socialista, que ironicamente se autodenominam defensores dos direitos, liberdades e garantias, bem como da liberdade de expressão e da autorregulação, mostram que não toleram a liberdade das ordens profissionais e dos seus membros. Não aceitam críticas, não admitem reconhecer problemas e não compreendem a necessidade de garantir serviços de melhor qualidade para os portugueses. E porque não conseguem controlar um setor significativo de profissionais que desempenham um papel fundamental na nossa sociedade, promovem uma ingerência excessiva e injustificada, tentando controlar entidades que devem operar de forma autónoma. Sob a fachada de conformidade com a diretiva relativa aos serviços no mercado interno da União Europeia, o Governo, perfeitamente absolutista, irá efetivamente recuperar o controle sobre as ordens, ignorando completamente a sua missão principal, a defesa dos direitos dos cidadãos e do interesse público. Com o aumento do poder do Conselho de Supervisão, cuja maioria dos membros não poderá pertencer à respectiva ordem, retiram peso dos Conselhos Gerais, órgãos máximos dentro de cada ordem, eliminando vários hábitos próprios de várias ordens, abandonando a necessidade de inscrição e com a possibilidade de controlar questões como cotas, especialidades, organização interna e disciplina das ordens, levanta-se a questão: qual será o verdadeiro propósito das ordens profissionais após estas alterações? O mais alarmante é que todo este processo decorreu com um completo desrespeito pelas ordens. As audiências foram meramente protocolares e o Governo concedeu apenas 2 dias úteis para que as ordens se pronunciassem sobre uma proposta de lei com 700 páginas. Isto não é apenas injusto, é, na nossa opinião, uma afronta à democracia. Escudam-se nestas audições que agora iniciam, mas veremos na votação, na especialidade, quantas alterações o Partido Socialista vai acolher. Veremos também se o real propósito desta lei será ou não a expandir o poder do Partido Socialista e recompensar os seus aliados políticos. E posto isto, passo a colocar as seguintes questões. A Ordem mencionou que as audições não foram conduzidas de maneira adequada. Quais foram os principais problemas em relação ao processo da audiência e como é que isso afetou a participação da Ordem nos debates? A Ordem dos Arquitetos mencionou que algumas das alterações propostas ignoram o funcionamento eficaz da instituição. Que exemplos específicos podem dar de como essas alterações propostas prejudicam o funcionamento da Ordem e, por extensão, a sua capacidade de servir os membros e o público? Relativamente aos estágios remunerados e sua duração, entendem que a medida está bem desenhada e promove o acesso à profissão? Relativamente aos atos próprios da profissão, já aqui referido pelo Sr. Deputado do PSD, existem alterações que devem ser consideradas, retirada a competência da apreciação. Quem é que vai passar a apreciar os projetos das câmaras municipais? Ou nos júris dos concursos públicos das grandes obras? E com esta última questão, fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder, nos termos que entenda, passava a palavra ao Sr. Presidente Arquiteto Gonçalo Birno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados dos grupos parlamentares. Eu vou tentar responder por ordem de intervenção, a primeira intervenção do Sr. Deputado Costa, que volto a saudar, do Partido Socialista, que pareceu-me de uma maneira geral estar talvez dividido em duas questões. A primeira que tinha a ver com a questão dos estágios. Pergunta se o exame não é o caminho. relação à melhoria e qual é o papel do estágio no combate à precariedade do exercício da profissão de arquitetura. De resto, pareceu-me que o tema, a questão mais central aqui, prende-se com a questão da precariedade do exercício da arquitetura, porque também, não só em relação aos estágios, mas também refere em relação ao acesso à profissão, por exemplo. Eu sobre esta matéria, gostaria de dizer que, efetivamente, e nós nas audiências anteriores, e inclusivamente também noutras ocasiões, já tivemos a ocasião de dizer que o exercício da profissão da arquitetura, neste momento, enferma de precariedade. Mais até, costumamos ir mais longe e dizer, há muita gente em arquitetura, a exercer a arquitetura, não só em condições de precariedade, mas em dumping declarado, ou seja, a produzir abaixo dos custos das despesas, digamos. Portanto, isto é uma situação que eu, em minha opinião, creio que é difícil relacionar com a questão do estágio. A existência do estágio na profissão da arquitetura está, creio que, mais que justificada e aceita, não vale a pena estar aqui novamente a repetir, tem a ver com um complemento de formação académico, mas a questão da precariedade, sim. E a questão da precariedade tem fundamentalmente a ver com aquilo que me parece a mim, que existe precisamente pelo não reconhecimento do que é o exercício da profissão da arquitetura. E estou a dizer isto porque essa precariedade existe sobretudo por causa da maneira como é exercida a questão da contratação pública. E sublinho a palavra exercida, porque o Código de Contratação Pública, que efetivamente, na nossa perspectiva, merece e deve ser revisto e reformulado até pela redundância que tem dos mais de 400 artigos, que provoca muitas vezes problemas de má interpretação e que muitas vezes acabam na discussão da jurisprudência. A verdade é que há três formas de contratação e apenas uma diz que a adjudicação deve ser feita à oferta mais baixa, excluindo critérios de qualidade de apreciação. Outras incluem critérios de qualidade. A questão complicada é que este critério, na prática, é aplicado a cerca de 90% das propostas de contratação pública. E, portanto, não é uma questão só da redação do Código de Contratação Pública, é uma questão da maneira como ele é administrado. Sabemos que há razões para isso, mas elas existem e são altamente penalizadoras. Eu acho que, para falar de precariedade, este é um assunto central, não é, de facto, o assunto que nos traz cá hoje, não é? Porque, em relação aos estágios e a maneira como eles são executados na Ordem dos Arquitetos, como disse, nós não necessitamos da existência do exame. É, eu diria, um obstáculo mais, porque há outros mecanismos de seguir e apreciar o bom desempenho do estágio, apanhamento progressivo, etc, etc. Mas também, outra coisa que me parece aqui importante é que o estágio não vejo que seja, de facto, por aqui que esteja em causa a questão da precariedade. A Ordem defendeu e defende claramente que os estágios devem ser remunerados. E isso é um princípio que já temos há bastante tempo, por uma razão muito simples, é que se a aprendizagem se faz praticando a arquitetura, também é verdade que essa prática produz trabalho e produz efeito. Portanto, sempre defendemos que o estágio deve ser pago. Pronto. A questão, eu depois vou passar à, peço desculpa, só muito rapidamente, o Sr. Deputado Paulo Muniz do PST, eu creio que sim, de resto bastante de acordo com o que disse, a questão que citou a independência das ordens, por vezes, a questão da decisão sobre o aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, já tive a ocasião de dizer publicamente, os aeroportos são projetos extremamente complexos, onde também a arquitetura, obviamente, tem uma palavra. Mas as engenharias, obviamente, têm, porque há questões de segurança, há questões de... esse júri, no que toca aos aspectos de arquitetura, obviamente que tem que ter arquitetos presentes, não há dúvida. Portanto, em relação à urgência do Conselho de Supervisão, esta questão, nós já produzimos um parecer sobre isto, diria que não é uma questão tão importante para a Ordem dos Arquitetos, até porque estamos também já habituados a este tipo de supervisão por outras vias, até de verificação dos projetos, etc, etc. E também de interação com outras profissões. Finalmente, o Sr. Deputado Jorge Almeida, muito rapidamente, eu estou de acordo com o que foi dito sobre as audições foram... Eu diria que as audições, de uma maneira geral, não nos podemos queixar. Nós, efetivamente, transmitimos a nossa opinião, que, nos casos, foi atendida, noutros não foi. Assim como... Eu creio que as outras duas questões, de certo modo, também já respondi. Portanto, eu ia passar, aproveitar o tempo que resta para passar aqui a opinião também à secretária da Ordem.
Então, muito obrigada. As perguntas foram muitas, variadas. Vou tentar fazer aqui alguma complementaridade ao que já foi dito. A primeira coisa, sim, o processo foi conturbado, mas sim, nunca deixámos de contribuir para ele e contribuir com propostas concretas e redações concretas, redações que vamos também agora deixar-vos para continuarem o vosso trabalho. E isso significa, naturalmente, abordar o tema dos estágios, o tema do Conselho de Supervisão. O provedor é uma situação relativamente pacífica na Ordem dos Arquitetos, como digo, não tem o mesmo impacto que terá noutras ordens profissionais. A questão que, de facto, é central para nós é a questão dos atos próprios. Eu diria, gostaria de chamar a atenção precisamente para esta necessidade de quem está do lado, quem aprecia, ter exatamente a mesma qualificação de quem produz o projeto. Aquilo que é importante aqui perceber é que se os arquitetos têm que seguir uma série de normas, a verdade é que grande parte delas são normas muito indeterminadas. E se nós olharmos, por exemplo, para um regulamento municipal, e nós aqui temos desta vez o regulamento municipal de Mirandela, começamos a ler e diz: caberá à Câmara Municipal decidir, tendo por base, desde que não representem perigosidade ou outros inconvenientes, só são autorizadas edificações que conduzam à qualificação de espaço urbano através de soluções arquitetónicas que concretizem uma integração harmoniosa. Não são autorizados edifícios que contrariem o alinhamento dominante. Tudo isto são uma série de definições que não são claras e que é preciso que os dois técnicos, e a palavra técnicos aqui é importante porque falamos de um saber técnico, se confrontem e tenham a mesma linguagem e, de facto, que estejam os dois obrigados aos mesmos deveres deontológicos. Portanto, essa é a razão pela qual, para nós, a questão dos atos próprios da profissão, atos que estavam estabilizados e têm estado estabilizados na Ordem dos Arquitetos há muito tempo, é central. Da mesma forma, não entendermos como é que esta questão da apreciação se coloca em relação à Ordem dos Arquitetos e não se coloca em relação às outras ordens da área da construção. Portanto, os arquitetos estão obrigados ao controle sucessivo, tal como os engenheiros, mas também estão obrigados ao controle prévio, não é? E, portanto, por maioria de razão, precisariam que os seus projetos fossem apreciados por técnicos arquitetos. E, portanto, não entendemos a razão desta diferença que vem agora aqui surgir e é, para nós, uma situação importantíssima de ver corrigida. Nos países em que existe a regulação, como é a realidade do acesso à profissão? Vou, se calhar, terminar com esta sua, porque temos pouco tempo. Há de tudo, mas há claramente uma inversão, como disse o arquiteto Gonçalo Birne, no sentido de maior regulação e não de maior desregulação. E há, sobretudo, uma confiança a nível da União Europeia numa profissão que é a única profissão da área da construção que goza do reconhecimento automático da Diretiva de Qualificações e que diz exatamente o que é a formação de arquiteto, e que tem uma mobilidade superior a 90%. Mobilidade que tem estes números precisamente porque se baseia na confiança entre os países, entre os Estados-membros da União Europeia nas organizações, nos corpos profissionais que certificam os seus profissionais, os seus técnicos. E, portanto, fazermos algo que não tem paralelo nos outros países, está ao repio do que acontece nos outros países, é criar uma situação anómala, chamamos-lhe assim, difícil e que até agora não existia. Não sei se... Muito obrigada.
Bem, muito obrigada. Nós é que agradecemos, dando assim por concluída esta audição. Não sei se há alguma...
Se me permite, nós ainda, a Ordem dos Arquitetos tem 3 parceiros, 2 do professor Nogueira Brito e do doutor André Salgado Matos, e ainda um terceiro, enfim, feitos por estes humildes juristas, mas tendo em conta a dimensão, não trouxemos em papel, mas vamos entregar na comissão ainda hoje por via e-mail, porventura.
Era o que eu ia dizer, se havia alguma documentação, fosse entregue aqui em papel ou fosse para enviar, não sei se nós partilhamos o e-mail para o qual pode ser enviado. Muito bem, e portanto ficamos a aguardar, quer os que sejam mais na dimensão jurídica, quer os que tenham outras, e é sempre muito útil aqui para os nossos trabalhos. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada.